Hello, this is Thijs van Leer. I'm the founder member of Focus, and you're listening to ProGeekcast.
You're listening to ProCast. Yeah.
Saudações, Pro! Sejam bem-vindos a mais um ProCast, a saudação semanal de rock progressivo. O meu nome é Ramsés e Ocos Pocos não é a melhor música dessa banda.
Só falo uma coisa pra você, meu. Aqui é o Royo e...
Pô, meu, que... como assim, meu?
Não é, você tá ficando maluco nunca, cara, nunca.
Você tá maluco.
Não é. É boa, mas não é a melhor, nem fudendo.
Ok.
Muito bem, Roy. Hoje estamos só nós dois, novamente.
Freaks ausentes.
Os freaks estão ausentes e porra, depois de uma semana parado, a gente vai falar, enfim, sobre o Fox. A primeira parte da história dessa banda, que fez show no Brasil. A gente foi assistir, tem review no site. Nós falamos sobre o show e vocês vão ouvir pedaços do show que aconteceu. Enquanto a gente fala sobre o começo dessa banda, olha só. Como surgiu os melhores álbuns da carreira da banda? Como que uma banda tão obscura é uma das mais importantes do rock progressivo e ninguém fala, olha só.
É verdade. O Focus ficou famoso agora, né, de repente. Daí bem todo mundo conhecia o Focus.
É, graças ao comercial da Volkswagen. Mas...
Não é da Nike?
Também.
Também.
É porque teve um comercial de carro que usou o Focus Focus, não teve?
Eu não sei, cara. Deve ter usado o Focus Focus em muitos lugares.
É, principalmente na propaganda do Fox, o carro.
Nossa.
O que seria bizarro, né? O cara que fez isso deveria tomar porrada, né, cara?
Ou não. Conteúdo relevante na sua propaganda.
É o conteúdo da música, não o carro, evidentemente.
Lógico.
Então vamos lá. Logo depois do feedback, vamos começar essa história maravilhosa sobre o Fox. Muito bem, Roy. Vamos para mais uma semana de feedback aqui no ProCast.
Ah, olha aí.
Eu tinha alguma coisa muito importante para falar antes de começar, mas eu não lembro. Acabei esquecendo.
Isso aí. Depois o cara perde tempo de gravação discutindo sobre Pink Floyd e dá isso.
Também os caras querem falar fase pós-Sid Barrett. Não existe fase pós-Sid Barrett. Sid Barrett permeia toda a história da banda. É a única banda que nunca teve troca de formação, cara. Nem mesmo quando o fundador saiu, ele saiu de verdade. Ele sempre esteve com a banda, sempre esteve.
Isso é uma teoria da sua cabeça, cara.
Olha a formação, pô. Não é, cara, você tá brincando comigo, cara. Eu não posso gravar.
É você que tá brincando com a cabeça de todos os progs,
mano. Eu acho que não, cara. Quando você conheceu o tanto de Pink Floyd que eu conheço, você vai conversar comigo.
Você tem que comer muito arroz e feijão ainda, mano.
Ai, meu Deus do céu, cara.
Essa vida tá muito difícil.
Mas por que, cara? Pink Floyd está na minha vida, está pulsando, cara. Está pulse, entendeu? Tá pulse, com L, pulse, né? Vamos deixar.
Pulse.
Ai, cara, ninguém vai entender nada dessa forma.
Ah, vamos sim. Justamente se botar as duas juntas, mano. Pulse, sabe? Cara, puta, tem que pôr a classificação em mais 18, não sei.
Ah, rapaz, cara, eu tô muito animado, eu tô feliz. Porque se você, Prog, estiver ouvindo esse episódio no dia da publicação, que será na segunda-feira, dia 2, saiba, vocês já devem estar mais do que preparados para Roger Waters em São Paulo, Royo. Cara, eu vou ver o The Wall. Simplesmente, eu vou ver o The Wall. O terceiro melhor álbum da banda. Tipo, muito foda.
Terceiro melhor? Qual a ordem?
A ordem pra mim? Não, cara. Não consigo ter ordem, velho. É foda, cara.
Ah, é a ordem dos seus discos favoritos. Eu tenho o primeiro disco favorito, o segundo e o terceiro que é o The Wall, né? Tipo, não tem o primeiro e o segundo.
Não, eu falei terceiro só pra causar tumultos. Eu gosto do Dark Side of the Moon, mas... Enfim... né? O Still Here eu gosto muito dele separado, não junto. Eu tô me esforçando muito, cara. Desde que a gente começou a gravar o Procast há 2 anos. Uhum. Eu tô tentando. Quase 2 anos. Eu tô tentando muito a conseguir gostar do Still Here como um álbum fechado. Eu
caraca,
não. Não é que eu não desgosto, é óbvio que não. Mas. Eu não consigo enxergar, tá difícil de ver aonde tá todo o brilho, o glow e as reverências do povo de hoje em dia, cara. Tá foda.
Como assim do povo de hoje em dia? O que você tá falando?
É porque hoje em dia teve uma mudança na ordem da preferência da galera, né? Muita gente considera o Still Here muito melhor, o melhor álbum da banda. Inclusive, falaram isso na cara do Nick Mason. Nick Mason que foi no Google... no fim de fevereiro, foi falar sobre a carreira e tudo mais, e aí o próprio entrevistador virou e falou isso pra ele, sabe? Tipo, o que você acha do Still Here, sei lá, o melhor álbum da banda, assim, todo mundo olhou, tipo, né? É. Mas eu não sei, cara, eu vou falar uma besteira muito grande, eu vou falar, mas vai dar risada. A música que eu mais gosto, e pra mim é a melhor do Pink Floyd, é Shine On. Shine On é a melhor música de todos os tempos.
Fala
mas...
o nome completo da música, mas senão todo mundo vai achar que você não sabe o nome.
Porra, cara, Shine On é Crazy Diamond, cacete.
Ah, você vem falando Shining On, né? Que é Shining On? Que música é Shining On?
Pink Floyd, eu sou obrigado a conhecer. Pra mim é a melhor música do Pink Floyd, só que não é a melhor música do Still Here. Que isso? Não é, cara, não é. Não tem como, você nunca vai me convencer.
Ai, cara, fazendo montagem agora.
É sério, cara. Eu entendo o Guazelli, você não tem ideia.
Não. O pior é que aquele negócio do Led Zeppelin faz sentido, cara.
Faz totalmente sentido, cara. Puta, é a mesma coisa pro Shine On Chris Diamond, cara. É a mesma coisa, cara.
Não, essa que você falou não faz o menor sentido, cara.
É sim, cara.
Você inverteu a teoria do cara que já não é lá aquelas coisas.
Não, acho que não. Ele falou que Starway era a melhor de todos os tempos, mas não era a melhor do Led Zeppelin.
É a melhor música do mundo.
Do mundo, só que não é a melhor do Led Zeppelin. Eu só diminui o escopo, cara. É a melhor música do Pink Floyd, mas não é a melhor música do Still Here, cara. Não dá pra ser, cara. O que me quebra nesse álbum é justamente Shine On, cara. É engraçado, porque eu gosto demais, mas eu gosto dela junta, não separada. Separada ela fica muito, muito, muito estranha. Absurdamente estranha.
Eu prefiro a versão. Fica muito, muito grande. Né?
Pô, mas é demais, cara. Pelo amor de Deus. Junta é. Puta. Cara. Puta. Shine On. Coração. Uma pena que não vai tocar. No...
Ah, mano, vai se ferrar, mano. Larga. Oh, para de ser poser, mano.
Não, mas é engraçado que quando eu fui no Roger Waters em 2007, que ele tocou Dark Side, carreira solo e coisas a mais, né? Tinha um cara que, aliás, vai nesse show também, conversei com ele, só que a gente não vai junto, infelizmente. É, porque o cara, ele é muito louco, cara. Ele passou o show inteiro pedindo por Echoes. E ele bebeu muito, cara. Ele bebeu muito no show do Roger Waters. E ele chegou no ônibus, nossa, bebaço, cara. E ele foi de São Paulo até Sorocaba, falando, pô, meu, mas seria muito foda se tivesse tocado Echoes, né, cara? Aí a gente, nossa, em Dogs, cara, Dogs foi animal, nossa, Dogs foi puta, não sei o que, Pig, não sei o que, nossa, Money. Não, mas depois de Mano, eu jurava que ia vir Echoes, cara. Sabe, o cara...
O cara sonhou anos, né, com Echoes.
É, cara. A primeira coisa que eu falei pra ele, quando confirmou o Dol, eu falei, e agora? Será que toca Echoes, cara? Sabe, tipo... Será que os ouvintes querem uma camiseta do show pra sortear?
Não sei, hein, cara. Melhor só... perguntar, mas não sei lá. Mas vai ser a camiseta do peruano lá, meu? Camisetas,
pô. As camisetas, não, tá maluco? Oficial da turnê, cara. Não vai ser autografado, né? Não vou conseguir. Né?
Não.
Eu mandei 800 e-mails pra vários responsáveis do show, nunca obtive resposta.
É como se você não tivesse mandado.
Exatamente. O cara ainda vai virar pra mim e falar, puta, não chegou. E-mail hoje em dia é uma bosta. Certeza que eu ia falar um negócio desse pra mim.
Certeza, cara.
Mas se vocês quiserem uma camiseta pra sortear, né, deixem aí, ó.
Não sei. Tem que convencer, mas se não convencer, não vai rolar.
É, tem que. Tweetem. Promoção! Hashtag camiseta do show, sei lá.
Tem que ter 100 retweets.
Sem retweets. Tá, a gente vai colocar a frase no post desse episódio, então. Então vai lá no episódio do Procast e tuita e... Se der sem retweets.
Sem retweets.
Se der sem retweets, eu compro uma camiseta lá e a gente sorteia, olha só.
Ó, hein? Mas quero ver, sem retweets. Até a data do show, né?
Até a data do show. Então, que é terça-feira à tarde, mais ou menos assim.
Aham. Então fechou, hein? Está lançado o desafio.
Take As A Brick 2.
Ah, sim.
The Return.
Peronomucho.
The Return Only Not.
Né? Então, aí que tá. Eu não ouvi. E aí?
Você não ouviu?
Não, porque será que eu sou contra o Facebook?
Ah, entendi. Tá certo. Eu não ouvi todas as faixas. Tava zoado o player no Facebook. Se você já curtiu a nossa página, já curti a nossa página do Procast no Facebook, você sabe que o Ian Anderson soltou na página oficial do Jeffro no Facebook um player com as músicas do Fake As A Brick 2, né? Completinhas, tudo certinho. O disco tava lá. O Lucas, o nosso amigo Freak de Focus e Jeffro e outras coisas mais. Também deixou o link para as letras das músicas que também saíram. E eu ouvi, parou para ler as letras, estudar a história, analisar o que ele quis dizer com o álbum. Bacana, porque ele continua a história. Do ponto que parou, mais ou menos, até, sei lá...
Na verdade, o que ele conta no Fake As A Brick 2 é, tipo, como estaria o personagem hoje, né?
Exato, mas é uma continuação da história, né? Ele tá dando uma atualização no personagem, digamos assim.
É, mais ou menos,
né? Mas assim, pra mim é caça-níquel, né, cara? É totalmente sem motivo, na minha opinião.
Assim, né? Caça-níquel não é, né? Lembra que quando a gente gravou o Jethro, o cara falou, meu, o Ian Anderson tem fazendas e mais fazendas e salmão na Europa, cara. Ele não tá fazendo isso pelo dinheiro.
É, sei lá, cara, assim, achei desnecessário. Eu que não estudei as letras, não sei a história de cor e tal, achei o CD bem, a primeira metade do CD bem, assim, ouvível, sabe?
É.
Não é que ele não é que nem o primeiro fala, nossa, caralho, que porra genial. É bacana, assim. Não sei, não. Dava uns 7, vai.
Uns 7? Você ouviu uma parte e vai dar uns 7 pro CD, cara. Só porque você não concorda com a ideia. Eu vou esperar sair a versão com DVD certinho. Daí a gente vê.
É, as pessoas gostam mais da sua opinião do que a minha, que a minha opinião ela é.
A sua opinião é simplesmente baseada em nada, né? Sempre.
Baseada no que eu sinto, isso que importa, é o sentimento, gente. O sentimento diz que esse disco não é muito bom, então foda-se. Né?
Tá bom. Jethro ataque. Fãs de Jethro ataque.
É, me xingue, vai me processem. Eu acho que ele deveria ficar quietinho e cantar as antigas, que é muito mais legal. Enfim.
Mas tá mó turnê legal rolando agora, que é ele toca os dois álbuns na íntegra.
Bacana, metade do show já vejo já então.
Prog troll, né, cara?
Muito louco.
Não sei, eu preciso ver ainda. Mas eu tô esperando, né? Porque ficou 24 horas no ar esse negócio e ninguém fez um rip, cara. É muito tenso isso.
Porque a gente vai comprar o disco, né? A gente gosta da lucro pra indústria, né? Que nem você, o prog. Pirate Prog, sabe? Faz um site, cara, Pirate Prog.
Cara, eu preciso ouvir o CD antes e comprar, meu.
Cara, entrasse no Facebook, pá, tranquilo.
Não, não quero entrar no Facebook.
Então, espera sair. E vê no YouTube depois que ripar. Ou vê metade do show. Faz assim, eu vejo a primeira metade do show, saio, te entrego o ingresso e vê outra metade, tranquilo.
Te entrego o ingresso, né?
Fechado, aí pronto, excelente, cara. Todo mundo sai ganhando, velho.
Isso não vai dar certo.
Ah, vai, fica tranquilo. A gente vai estar tirando foto de trás do palco.
Vai ser cobertura, né?
Vai ser, velho. Ele vai agradecer a cobertura do Procast na segunda metade do show e vai apontar assim pra onde a gente fica. Aí a luz vai bater, vai ter ninguém, assim, vai ser mal feio. Assim.
Ninguém, né? Putz.
Fim da carreira do Procast, né? Deram um bolo, meu Anderson.
Ah, mais um, né?
Mais um. Ah, tantos bolos. Então. Então, o que mais,
cara? Cara, as notícias relevantes foram essas. Tem uns feedback no último episódio?
Não sei, o Queiroz, ele deu uma um freak out lá nos comentários do Green Carnation, né, meu?
É.
Na verdade é sobre a polêmica, realmente rendeu polêmica o negócio de...
Que negócio?
Músico progressivo negro, então.
Ah, sim, isso é verdade. Mas é bom, gerou uma boa discussão.
Ah, os caras podem pensar que no universo paralelo pode ter, né, um Joe Anderson negro, né, já pensou?
De repente um universo paralelo onde o progressivo começou na África, talvez?
Já pensou um Arjen Lucas assim, etíope? Angolano? Arjen Lucas assim, angolano?
Sim, pô. O Queiroz falou, né, progressivo é música de ruivo, pô, sacanagem.
É, né, na verdade é loiro de olho verde, mas tudo bem, né?
E depois, é inglês, ruivo, cara,
né? Pô. Alemão, né, meu? Principalmente alemão, né, cara?
Alemão. Alemão se for o prog eletrônico.
Ou o começo também, né? Mas tudo bem. Loiro de olho verde, ruivo e homens de saia, cara. É isso aí, cara. Progressivo é isso aí.
Você curte em escocês, então?
Mogwai, porra. É, meu. Homens de saia, loiro de olho verde e ruivos com barbichinha e careca. É isso aí.
Cara,
isso é o progressivo.
Isso é o progressivo, né?
É, exatamente.
Não, o Diego botou ali mega lista com bandas lá, que eu não consegui ver todas ainda. E além disso, ele botou uma lista ali de músicas com mais de 30 minutos, né, cara? Também.
Ah, é, porque ele enlouqueceu, né?
Não, o cara tá numa. Ele tá praticamente numa cruzada atrás de músicas de 30 minutos.
Cara. É, cara. É, né, meu? Como não, será a vida, ele, né? Não, assim.
Disse ele que vai ter um mega pulse, mano. No Prog Shine em breve, com tudo isso daí.
Progcast gerando conteúdo, olha só. Vamos contratar o Diego pra escrever pro Progcast?
Penso que o cara tem net 3G, né?
Nossa. Imagina ele, é muito amor mesmo, né, cara? Baixar uma música de 30 minutos no 3G, o cara é... Pô, é isso? Cara, nem Alexandre Frota consegue. Isso ia ser muito macho, velho. É foda.
Nossa, porque o exemplo de masculinidade é o Alexandre Frota. Puta, que nível, hein?
Pô. Agora você deixou ele. Isso
ficou lágrima, né?
Será que eu corto? Estou pensando em cortar.
Não, deixa aí, mano. Pode deixar.
Ai, ai. Então vamos lá. Então chega, né? Vamos para os lançamentos?
Vamos, a gente tá muito. Sei lá.
Tá, a gente perdido. Tá. Muito cogumelo, cara. A gente não usa drogas, mas tá muito drogado o programa, né, cara?
Você tá muito viajado aí por causa do show ainda.
É, eu tô em estado de. Eu vou ficar assim por mais um mês, cara. Me aguente. Meu. Faz
depois, cara.
Não, eu vou entrar em overdose, cara. Você não tá entendendo, cara. Porque assim, se eu conseguir fazer tudo o que eu quero na minha vida, que vai ser março e abril, Roger Waters, Bob Dylan, Steven Wilson e acabou, né? Não precisa mais nada. Posso morrer em paz. Né? Tinha mais não um, sei. Eu acho. Mas foi
mais coisa, hein?
Morri. Abril, cara, êxtase. Morte. Overdose.
Morte.
Sobe as vinhetas dos lançamentos da semana. Muito bem, Rui. Para os lançamentos dessa semana, eu trouxe um estilo musical que é muito popular entre os progs, cara.
Ixi, lá vem, hein? Lá vem.
E eu vou indicar uma banda que pode ser considerada homens de saia, cara.
Post-rock?
Um post-rock barra post-metal, olha só.
Então vou ter que trocar minha indicação.
Ia, você ia dar um post-metal?
Ia, mas beleza.
Continue. Mas meu, o episódio tá drogado, vamos lá, tudo post. E depois Fox, pô, perfeito, cara. A trilha é perfeita, cara. Atenção, Progger, se você tomar isso, se você ouvir isso com um chazinho de cogumelo, olha...
O episódio, você vai fazer o download e vai ter direito a, sei lá, retirar um mate-leão cogumelo no mercado.
Mate-leão cogumelo é de fuder, né, cara?
Ia vender horrores, fala sério.
Porra, com certeza, cara. Com certeza. Mas a minha banda vem dos Estados Unidos, cara. Do grande, maravilhoso estado de Ohio.
Inclusive, Ohio Prog Fest, né? Vai ser lá, cara.
Oh, exatamente, por isso que eu falei. As coincidências desse mundo. Né? A gente vai cobrir no fim do ano lá o Prog Fest em Ohio.
Especialmente convidados, né?
Pelo senhor Prog Festival, que eu não faço ideia do nome do cara.
Senhor Ohio, né?
Senhor Ohio. E a banda se chama If This Tree School Talk.
Ah, só. Tá bom. Esse eu conheço.
É, então, eles lançaram um EP em 2006, um álbum em 2009, e agora eles vêm com o álbum Red Forest, lançado...
Capa muito legal, hein?
Pô, a capa é animal. assim, se eles invertessem o nome do disco com o nome da banda, ia ficar mais foda ainda, mas tudo bem.
É.
Porque eu acho que a capa tem muito mais a ver com o nome da banda do que com o nome do álbum em si, mas...
Ah, mas deve ter a ver, né? Por isso que é intencional isso.
É, sei lá. Mas assim, é muito, é muito bacana a arte visual e tal, e é um som legal, instrumental bacana. É a música que me chamou muita atenção, Roy, olha só,
é.
Que eu ouvi loucamente... É a música Left to Rust and Rot.
Meio carregado, né? Enfim, ó, minha banda também americana que eu trouxe se chama Capture the Sun. Eles estão lançando o debut agora em 2012, que é o auto-intitulado, né? Nada mais conveniente. É um prog metal com influências de post-rock também. É o que eles dizem, né? E, cara, vamos ouvir a música aí. Ó, o nome legal: The Physical Impossibility of Death in the Mind of the Living.
Olha só. Muito bem, então. Chegou a hora de aumentar o volume do seu radinho de pilha ou do seu computador. E vamos ouvir mais lançamentos aqui no Procast.
Muitas dorgas. Thank you.
Muito bem, Royo. Então, estamos hoje juntos para falar um pouco dessa banda holandesa, olha só. Quem diria?
Tem outras bandas de prog da Holanda? Tipo, além do Aerion, falando da época dos anos 70.
Tão importante quanto? Eu acho que não. Tem, né? Porque o movimento começou lá para aqueles lados, né?
Mas... mas ninguém conhece.
É, assim como o Focus, né, cara?
Ah, mas Focus assim, né? Tem uns Focus e tal. Só, né? Todo mundo só lembra disso. Né?
Só? Eu não sei, cara. Eu não vou começar com uma polêmica agora, mas eu não sei por que é tão venerado a Oxbox. Mas tudo bem.
Ah, cara.
Não é ruim, mas não é tão boa quanto o resto, entendeu? Tem coisas melhores. É. Mas enfim. A gente teve a oportunidade de ver, cara, uma lenda viva. Na verdade, duas lendas vivas.
Como assim duas?
O Thijs van Lier e o baterista.
Que você não sabe o nome. Pierre van der Linden,
pô. É um francês meio holandês e um impronunciável, né?
Não. O cara é holandês também.
Mas Pierre?
E daí? Pô.
Pierre pra mim sempre foi francês.
Não, sei lá, deve ter alguma coisa.
Né, cara, e a importância que essa banda tem na história do progressivo é absurda, cara.
Cara, querendo ou não, eles meio que popularizaram, né, a música instrumental.
Exatamente, cara.
O prog voltado pro instrumental em vez das letras filosóficas e tal, né? Basicamente, o vocalista do Fox só faz grunhidos.
Exato, ele, cara, ele é um, como é que é? Metonímia, não? Como é que é?
Metonímia?
Não, como é que é o nome daquele? Cacófato? Como é que é? A figura de linguagem? Que imita som? Eu não lembro. Enfim, foda-se. E é, cara, assim, basicamente eles popularizaram a música clássica, né? O progressivo clássico, cara.
Sim. É, a banda surgiu, mas, tipo, depois dos primeiros trabalhos das outras, né? Mas, mesmo assim, pegou um embalo ali.
Mas começou em 1969, tava tudo começando ali, né, cara?
É, tinha muita coisa com isso.
As melhores, as coisas mais pop, né, da Inglaterra estavam começando nessa época.
Então, tipo, o progressivo mesmo, o ápice foi dessa época, 69 até 75, é isso, né?
Exatamente, exatamente. E aí teve a explosão do punk e as coisas começaram a cair.
É.
Mas, cara... Assim, e eles vieram do underground da Holanda, assim.
Cara, não existe underground da Holanda, né? Tipo, é Holanda e ponto, né?
É, né? É redundância, né? Falar isso. É.
Sempre vem aqueles caras, sabe? Aqueles pedantes em progressivo que chegam e falam, não, mas o cenário do jazz fusion, música clássica da Holanda, cara, como diz o Diego, do Prog Shine, não existia um cenário jazz fusion na Holanda. Pô, foi mal, né?
Pô, e eu imaginei que era ele o cara que ia falar da cena jazz fusion da Holanda, sabe?
Não, o cara, ele fica puto com essas coisas. Que não sei o que, um cara chegou e falou, não, mas porque o cenário progressivo da República Tcheca, sabe? Cara,
nossa.
Cenário progressivo.
A República Tcheca não tem cenário de nada até hoje, cara. Você tá brincando comigo.
A República Tcheca foi destruída na última guerra que teve lá, mano.
E o Fox, ele é liderado, cara, por nada menos que o Thijs van Lier, é isso?
Uhum. Isso. Flautista, pseudo-vocalista e tocador de órgão. Eu não sei como chama um cara que toca órgão.
Exatamente, era esse o ponto. O cara, ele só faz coisa autista, né, cara? Pô, ele é um autista, ponto, assim. O cara toca flauta transversal, o que, puta, é da hora pra caramba.
Sim.
Ele é considerado tecladista, mas ele não toca teclado, ele toca um órgão, sempre tocou.
Porra.
Toca, puta, muito. O órgão dele, eu fiquei babando no órgão dele o show inteiro, cara. Eu queria pra mim aquele órgão, pô. E ele faz grunhidos com a voz, cara. Ele...
Não sei como falar aquilo. Ele faz, sei lá, ele canta barulhos, basicamente.
Não, ele... Eu já defini ele. Eu não te falei ainda, mas eu já defini ele. O Thijs van Lier é o Ed Motta holandês, cara.
O Ed Motta holandês?
Porque o Ed Motta tem o mesmo cacuete, a mesma mania de cantar as notas. De...
Tipo o Ian Anderson tocando flauta, né?
Exato. E, pô, ele inovou a música de várias formas, né, cara? Não só por trazer a música instrumental pro gosto popular, né? A gente viu a quantidade de gente não fã tradicional de Fox que tava lá assistindo, né? Quantidade de gente jovem como nós, por exemplo.
E curtindo, né? Como que parece.
Não, curtindo. Os caras estavam disputando ferozmente o lugar na primeira fila ali, sabe? Pra ficar de frente pros caras. Além dessa chamada, né? Essa música que toca todo mundo, assim, né? No bom sentido, claro. A versatilidade, cara, a criatividade que eles têm, cara, nas músicas, assim, né? Eu falo que Hocus Pocus não é a melhor música deles, porque tem outras músicas com qualidades, com criatividades infinitas, cara, superiores, umas diferenças de arranjo, umas melodias malucas, cara, é tão mais divertido, cara. É, por mais que me pareça, é uma música instrumental que você ri, porque é engraçado.
Ah, sim.
Você dança, o que é bizarro, né? Você
dança. Nossa, tinha muita gente dançando no show, mas enfim, né, assim, você falou aí da instrumental, ao contrário de 90% das bandas hoje que se propõem a fazer música instrumental, você consegue diferenciar uma música da outra do foco. É uma coisa que não acontece hoje com as bandas instrumentais. Dá a impressão que eles estão tocando a mesma coisa, sabe?
E é muito difícil, principalmente quando não é um estilo tão clássico, é um estilo um pouco mais elétrico, mais metal, por exemplo.
Sabe? Sim, pior ainda. Tá tudo muito mais igual.
Exatamente, porque repete distorção e tal, fica muito parecido.
É.
E o Focus não, cara. O cara ajeita ali 3-4 coisinhas no órgão dele e pronto, muda completamente, tá? É muito foda, é muito foda.
Realmente.
Eles começaram em 1970, né? Eles lançaram o primeiro álbum chamado Focus Plays Focus.
É, algumas versões saíram como Focus Plays Focus e outras saíram como In and Out of Focus.
Exatamente.
Né? Depende do país aí.
É, eles tiveram essa diferença aí em alguns países no primeiro e no segundo álbum. Né?
Uhum.
Sorte deles pro segundo álbum, o primeiro eu achei legal, Focus Plays Focus é uma maneira diferente de você auto-intitular o seu álbum de estreia.
Não, né? Não tinha pensado por esse lado, não faz sentido.
É, uma maneira criativa de estrear o debut. Né?
Sim, sim.
E já, logo de cara, o disco estourou fora da Holanda.
Né? É, teve um relativo sucesso na Holanda, né? E por incrível que pareça, conseguiu agregar fãs fora, né? Mas é porque ele foi lançado, né, na Alemanha, principalmente, na Inglaterra.
Exatamente, vamos lembrar que a Alemanha é que fundou praticamente, né, a base do progressivo, então estava ali do lado. Né,
a base elétrica. Né?
A base elétrica, isso, o krautrock, aquelas coisas malucas, né, cara? E eles tinham uma gravadora interessante por trás, que era a Imperial. Deu um certo aporte nos caras ali. Os caras gravaram na Inglaterra, os caras tinham um certo conforto financeiro para realizar esse disco.
É que, na verdade, o Tears Vanille já era um cara meio conhecido, né, no cenário. Então isso acabou facilitando um pouco, assim, pra ele conseguir os contatos dele.
Ele começou desde cedo ou não?
É que ele tocava jazz antes, né, na verdade. Antes de formar o Fox. Querendo ou não, o Fox é um projeto dele, né? Ele chama pessoas pra tocar junto.
É verdade.
Então ele formou isso daí pra ser o projeto de rock progressivo dele, apesar de, sei lá, você vê que a música do Fox vai muito além, né, de ser só progressivo e tal.
Exatamente, exatamente. E, cara, nesse disco, por exemplo, tem músicas maravilhosas. Já falei isso várias vezes. É muito raro, cara, você ter um disco debut tão marcante quanto um desse quilate do Focus, cara. Primeiro que eu escuto todas, sem pular nenhuma, cara. A Focus versão instrumental é, puta, excelente, assim, pra mim já abriu dentro, assim, sabe, porra, tá ali, Van Lee, uma peça de quase 10 minutos que o Van Lee escreveu inteira, compôs inteira, mostrou toda, já chegou dando carteirada, mostrando o que sabe fazer,
né? Trocadilhos à parte, você já percebe qual é o foco da banda, quando a versão instrumental tem 10 minutos e a versão com vocais tem só 2, né?
Exato, exatamente, né? Ele não tá nem aí, né, com vocais, né? E eu acho que esse disco tem 3 músicas fenomenais, cara, que é Focus instrumental, Focus vocal, que você passa, é a última música do disco, então você passa o disco inteiro ouvindo instrumental, e a hora que você ouve a voz, fala, puta, é isso aí, entendeu? Que da hora, aí pum, acaba, só, como assim? Acabou? Como assim?
O maior acerto deles, acho, foi fazer um disco curto instrumental, né?
Exato.
Pra não impactar tanto, apesar que várias músicas aí tem vocal, né? Eu acho que nesse disco é o que mais tem vocal, deve ter 3 ou 4, se não me
engano. Isso, mas são vocais pontuais, né? Eles entram no meio da música e já somem. Já.
É, alguns são gruídos e alguns são letras cantadas mesmo, que é raro que eles tenham vocal.
Exato, exatamente. E, pô, vamos combinar que hoje em dia um álbum de meia hora, eu acato, eu gosto.
Cara, eu já falei isso várias vezes, se eu não me engano, aqui, mas eu defendo a ideia que as bandas devem lançar EPs, um por ano, em vez de um disco de uma hora, sabe? Porque eles botam muita música só pra encher espaço. Isso zoa muito. Tipo, eles perdem de lançar um EP com 5 músicas muito boas pra lançar um CD inteiro com 10 que você joga 5 fora, né?
Exato, exatamente.
Você tem que pagar mais caro.
Pra fazer peso, né?
É.
Agora, uma outra música muito, muito foda desse disco, que pra mim é uma das melhores. Assim, entre o top 3, tá em segundo. que é Anonymous.
Sabia que você ia falar.
Anonymous é, cara, é gênio. É gênio, simples assim.
Gênio ponto, né?
Gênio ponto, sabe? Quando eles, cara, nossa, no show que eles emendaram, né, que logo de cara já começou, acho que foi a segunda música, o Anonymous, eu olhei e falei, mano, você tá brincando comigo que eu tô vendo isso ao vivo, sabe? Como assim, cara? É animal, cara. Anonymous não tem pra ninguém, cara.
Sim, são 7 minutos que passam voando também.
Ah, você nem vê. Quando você vê, você tá ouvindo, sabe, outra coisa, assim. Já, tá, o vinil tá girando em falso já. Na...
Girando em falso. Ele acaba disso. A música e volta de novo.
Só não, pera aí, né? Every night, my life long, living through. Taste the beauty of a sweet red wine. Grab for air, see your skin turn in blue. Versão vocal, né, que eu já falei também, que é bom, gosto bastante. O que não é legal é a capa, né? A capa
mas é meio... Nenhuma capa, né, cara? Putz, talvez do Focus 8 é legal a capa.
Mas é muito Bee Gees essa capa, cara. Cara, eu achei quem, muito Bee Gees.
Quem não era Bee Gees, pô?
Pô, mas era 1970, sabe? O Tears Van Leer, eu tenho certeza da onde o leão do Bee Gees tirou aquele visual, cara. Agora tá, eu tenho certeza.
Pior que parece mesmo. Semicareca em cima e cabelo estufado do lado, né?
Exato, o Van Leer, ele tem um moicano natural, cara, sempre teve, né?
Porque... Moicano?
É, porque ele tem um tufo de cabelo na frente, em cima é careca e dos lados ele tem um cabelo. Tipo, não faz sentido nenhum, cara.
Tem uma juba, né,
mano? Tem. Em 1970 era uma juba, né, cara?
Hoje não tá muito diferente, não. Só tá branco.
É, ele tá parecendo muito chacrinha.
Isso foi uma observação que todo mundo notou.
É, quando ele saiu da van, a gente falou, ih, caralho, chacrinha.
Não, eu falei, ih, caralho, umas zoeiras, mano. Depois começou. Eu falei, que falta de respeito.
Então, 1970...
É. Daí aconteceu uma coisa muito louca com a banda. Na verdade foi assim, ó. O Focus nesse primeiro álbum, no debut deles, era assim, era o Tears Van Leer, né? Que era o flautista, tecladista e tal. Tinha o guitarrista, que era o John Ackerman, o baixista Martin Dresden e o baterista Hans, sei lá, Kluver, sei lá.
Hans Solo.
É, não. Kluver, assim. E o John Ackerman, ele saiu da banda pra formar um novo projeto, né? Ele saiu logo depois, né, do que eles lançaram o CD e tal. Ele, nesse projeto, ele chamou o baixista, que é o Cyril Habermas, e o baterista, o Pierre van der Linden, né, o cara que não entende lufas em inglês, que a gente tá falando com ele, não deu?
É, exato.
E assim, eles formaram uma nova banda, os três estavam começando o projeto, daí Van Leer, ele pegou e saiu do Focus, juntou com esses três caras e fez esse novo grupo Focus.
Você tá brincando com ele?
Entendeu o que o cara fez, meu? O cara foi ninja, né?
Não, o cara, ele foi cuzão com o Focus original, né? Falou, gente, obrigado, vou ali na outra turma, levo o nome e tudo, gente.
É que se eu não me engano, esses dois caras saíram também. Daí o Tears Van Leer ia ficar sozinho. Daí no fim ele acabou pegando, entrando com os caras lá e formaram o Focus, lançou daí o Focus 2 em 1971.
E o cara que saiu, né, porque não aguentava mais o Van Leer, falou, puta, não, velho. De novo não, mano.
Não, mas acho que eles são. Porque tem um álbum no Focus depois, que é o simplesmente chamado de Focus, que é tipo Tears Van Leer e John Ackerman, porque ele sai da banda depois.
Ah, entendi. O Jackerman é o segundo grande membro, né, da banda, né?
Terceiro, né? Depois o Pierre van der Linden.
Ah, sim, é, porque depois. É verdade. O Pierre ficou aí e tá até hoje, né? É verdade. Isso. Agora, é muito legal que todos os discos deles poderiam se chamar Focus, né? Pelo menos os três primeiros e depois os três últimos, né? Se perderam no meio do caminho, mas poderia ser tudo Focus.
Ah, é porque eles não estão nem. Eles não estão com a mínima vontade de botar um título bom, tampouco fazer uma capa boa, né?
Exato, mas. Aí é que eu tava falando que eles se deram bem com essa coisa de colocar título no álbum por conta da divulgação, que o Focus 2, que é um nome assim qualquer, né, Focus 2, virou, cara, o melhor álbum da banda, simplesmente o Moving Waves, né, cara?
Um dos maiores clássicos da história do prog,
né? E do rock, né, cara?
Também.
Eu não sei, mas ele tem que estar naqueles 1001 discos que você tem que ouvir antes de morrer, cara.
Ah, ele não tá, mas ele tá no, na grande lista dos 40 álbuns cósmicos.
Você tem que fazer você tem que, cara, puta, no novo layout eu vou fixar essa porra dessa lista e vou riscando, tá ligado?
Isso tipo, que a gente já falou, né?
É, exatamente, cara. E, meu, puta, Movie Waves é muito foda, a capa eu acho foda.
Caralho, não, aí não.
Eu não sei se é porque eu gosto tanto do álbum. Deve que ser, eu acho tudo foda.
Não faz o menor sentido essa capa, meu. Cara, tem um mar, né? Um mar rosa. Tem a foto dos caras do nada no meio.
Mas sabe aquele efeito de sonho na TV, antigamente? É a mesma coisa, tipo, tá aquele mar assim, e pum, a foto dos caras, sabe?
É tipo o bebê no sol do Teletubbies, né?
Exato. Exatamente, cara, exatamente. E, meu, olha, Moving Waves, 40 anos esse ano, foi lançado em outubro de 71, e é, cara, animal, ganhou disco de ouro, ficou em quarto lugar na Holanda, em segundo lugar no Reino Unido, em oitavo lugar nos Estados Unidos, assim, estourou no mundo inteiro, todo mundo queria ouvir um disco, cara, instrumental, com, sei lá, 40, meia hora.
40 minutos.
40 minutos de instrumental.
A maioria instrumental. Tem uns vocais espalhados por aí.
E aí já abre com a com a música mais conhecida, mais famosa e mais... Não mais louca, mas...
A mais engraçada. Não é a mais engraçada. Na verdade, tem uma mais pra frente.
Verdade? Eu não me lembro. Mas, pô, Ocus Pocus, você chora de rir. Principalmente tem um vídeo no YouTube, uma apresentação que eles fazem na TV, ao vivo.
Eu sabia que era de mim, cara.
Cara, esse vídeo é clássico, né, cara? Vai estar no link do post. Meu,
é... Cara, é muito Talking Heads esse vídeo.
Não, cara, isso parece programa de comédia, é tipo Monty Python, assim, sabe? Porque você olha e fala, não é possível que um ser humano, ele realmente faça aqueles gritos gauleses, né, irlandeses.
Gauleses?
Não sei de onde vem aquele negócio. É. Aquele, né, e tal, não sei o quê. Cara, é uma loucura, e ele faz isso, né, numa tranquilidade, numa agressividade, porque a cara dele de bravo fazendo aqueles gritinhos e tal. Uhum. Fala, meu, como assim, né? E, então, porra, é muito bom, cara.
É, então, no nono lugar na Billboard dos Estados Unidos e segundo no Reino Unido.
Agora, pra mim, por exemplo, nesse álbum, já tem uma música melhor. Você não vai concordar. Mas é que, assim, eu sou muito fã, muito, mas muito fã de todas as fotos que eles lançaram. Todas, todas, todas. Eu não fiz isso, mas eu vou ter que fazer. Eu vou ter que colocar uma em seguida da outra pra... Meu, tem que ter alguma ligação nessa porra. Tem que ser uma master suite da vida inteira dele, sabe?
É o maior easter egg, né?
Pô, cara, é demais, meu. É demais. O Focus 2 é, puta, é lindo demais, cara. Focus 2 dá vontade de falar, puta, isso sim é música, sabe?
É.
E pra mim, dá um soco em Ocus Pocus fácil, assim.
Eu não sei. Pra mim, minha opinião, a melhor música desse disco é a Suite Eruption. Que cara, porra. É baseada na obra lá, naquela obra... Como é o nome? Esqueci. É um livro.
É Orfeu, né?
É, mas é um... Orfeu é o personagem, cara. Esqueci. É uma obra grega lá, naquela época.
E, cara, daquela época.
Não, da época. Tá certo.
Mitologia. Porque o Van Lee conviveu muito com Aristóteles, o cara era foda, assim.
É, mitologia grega, cara. Esse negócio. Mas, cara, essa música, meu, é muito legal. O jeito que eles montam a história e tal. Só com instrumental. Eles conseguem contar uma história só tocando a música. Assim.
Exato, cara. É, você sente, né? Você sabe que tá rolando alguma coisa ali. É música clássica, cara, né?
É música clássica, exatamente.
E não é nem dividido em partes, é dividido em atos mesmo, né?
Sim.
O ato
repete,
um, o ato
e tal. É bem teatral mesmo.
Exato, cara. É animal, cara. Moving Waves é um álbum que misturou... É muita coisa diferente, muita criatividade com pouco instrumento, sabe? Tipo, só o órgão do Van Leer, sabe? O melotron ali, a flauta e o resto da banda.
É, não tem mais nada, cara.
É surreal. E o Pierre van der Linden já estava aí, cara. Nossa.
Sim.
As peças de bateria que ele compôs é surreal, cara. Pra que tempo musical? Não precisa de tempo musical.
Você já identifica ele aqui na capa do movie, tá difícil.
Ah, eu acho que eu sei quem é, hein?
Da esquerda?
É, extremo esquerdo.
É, talvez seja, mano.
É que não é que nem Facebook que você passa a mão e tá...
tá guiado, né?
Tis Van Lee curtiu o seu post, né? Já pensou? Cara, caras são muito loucos. E... o que mais?
É isso, né?
É isso.
Por amor. Vai pôr as entrevistas ainda, não vai, no episódio?
Vai. Tudo então? Misturado, jogado ali.
Então?
É... Então tá bom, Rô. Então, porra, ao invés de ficar falando, né, cara?
Isso aí, porque o próprio Fox não fica falando muito, né?
Exato. Então vamos chamar as músicas no estilo Fox?
Estilo Fox, como seria isso?
Eu vou indicar uma música do Focus 1. Sim. Aí eu vou dizer assim.
Tem Eu acho que vai ficar muito ridículo. Assim,
eu quero ver você indicando Ocus Pocus, mano. Vai ser louco.
Não, eu não vou indicar Ocus Pocus.
Porra, cara. Bom, eu não posso pôr nenhuma outra música, senão Anonymous, cara, não tem condição. Vai ter que ser Anonymous, do Focus 1, né, ou Focus Place.
Ou In and Out of Focus.
Ou Disco de Estreia.
Pode ser, também.
Ou The Dreading,
Ai, cara, bom, do Moving Waves, bom, eu não quero pôr Ocus Pocus, que é muito batida, né? E também não posso pôr Eruption, porque é muito grande. Então vamos de Focus 2, que é o meio termo.
Porra,
Focus 2, né? Pô, Focus 2 é sacanagem.
É, Focus 2. Ou... É, cara. E é isso então, né? Então aumentem o volume do fone de ouvido da sua caixa de som e fique com muito mais. É legal, cara.
Não
é lindo,
não.
Já, logo.
Rapaziada, aqui é o Josseiro do Imagine, também tô ligado no Progcast.
Muito bem, estamos de volta, segundo bloco. Depois, cara, depois de Moving Waves, aí, como toda banda de rock e toda banda que faz sucesso, começou a existir a corrida pelo ouro, né? O que é que vai superar Oxpock? O que vai superar Moving Wave? E aí eles continuaram na fórmula e lançaram Fox 3 em 72, né? Bons tempos em que a banda aparecia todo ano pra lançar um álbum.
Bons tempos. Eram álbuns curtos, mas tudo bem. Quer dizer, curtos não, né? Porque o Focus...
O Fox 3, ele, como toda banda de rock que lança um puta clássico, eles deram uma pirada em seguida, né?
Piraram, né, cara? Tipo, Vid Yes, assim, por exemplo.
Vid Yes, total. Yes seguiu o mesmo caminho. E deram na mesma merda os dois, tudo bem.
O do Fox foi melhor até que Yes, bem a verdade.
Ah, sim, com certeza. Com certeza, porque, cara, quando você tem uma banda instrumental, você fazer continuações é muito mais fácil, eu acho, né, cara?
Depende do que você tá continuando, né? Não tem como você continuar o conceito de um álbum instrumental.
Exatamente. Então, por exemplo, você não cairia na armadilha de lançar um Thick as a Brick 2, por exemplo.
Por que armadilha, cara? Não gostou?
Ah, tá brincando comigo, né?
Preciso ouvir.
Tava online até 11 da manhã.
Ah, você tá de sacanagem.
No Facebook, você não viu?
Eu vi, mas eu não entrei no Facebook pra ouvir.
Até 11 da manhã. Eu ouvi metade do disco, outra metade deu pau, não consegui ouvir mais, fiquei com raiva e parei. Mas enfim, cara, e é legal, assim, que o sentimento de você ter uma música quando você põe no seu toca-disco, pô, eu vou ouvir Focus 2. Você já lembra da sensação que o Focus 1, a música, causou em você. Então você espera algo daquele jeito. Então, a não ser que a banda seja muita filha da puta, sabe? Ele vai continuar naquela mesma linha, né? De nota, mesma sequência. E vai dar certo. Sempre dá certo. Geralmente o que estraga a música é a letra, né? Então, né, cara?
É, não necessariamente.
Opa, como assim, cara?
É, se for um álbum conceitual, sim, né? Talvez leia a letra, né? Porque o cara pira mesmo, né? Na hora de fazer a parte 2. Mas instrumentalmente também, cara. Pode dar muita cagada. É que Focus 3, na verdade, não é uma continuação do Focus 2, né? É uma tentativa de lançar uma coisa maior do que o 2.
Exato, o álbum, então, não a música.
Isso,
o álbum. Pontua aí, porque senão você vai confundir.
Sim, o álbum Focus 3, né, é uma tentativa. Então, até por pressão da crítica, da gravadora, das pessoas que ouvem Focus estavam querendo, né? Algo que fosse melhor do que o 2. Daí entra aquela coisa, né? É muito difícil você igualar o seu feito.
Exatamente, cara. Mas mesmo assim, o disco não foi ruim. Assim, em termos de chart, ele até tava na média, só fracassou nos Estados Unidos, que o pessoal não entendeu a piada, não entendeu o disco.
Ah, os Estados Unidos não entendia nessa época, né? 72, pô.
E acho que é o único povo até hoje que não entende esse tipo de música, né?
Povo que não entende música nenhuma, né?
Convenhamos. Né? Mas, cara, foi um disco muito bem feito, muito bem recebido. Teve, já tinha a EMI como uma das distribuidoras, enfim, já tava aquela banda pop. É um disco duplo, tem 4 lados sensacionais, e eu vou te dizer o porquê é sensacional. Porque eles fizeram o seguinte, no lado A eles já engancharam o primeiro novo sucessor de Ocus Pocus, que é Silvia.
Isso, é o clássico número 2.
O que é?
É o clássico do Focus número 2.
Exato, exatamente, é que você tá... E cara, isso é muito legal, Silvia é uma música muito boa, mas muito boa.
É, cara, eu vou dizer que eu não lembro de Silvia.
Você não lembra de Silvia?
Não lembro. Não,
então peraí, DJ, sobe. Vamos fazer uma análise on demand de Silvia.
On demand.
Nós estamos no meio da gravação, estúdio rolando, eu fui ali até a gaveta de músicas e estou procurando Silvia, que eu vou pôr pra tocar agora.
Ah, não, lembrei. Vou parar.
Eu não sei parar. Cara, tá tocando loucamente no meu fone.
Aqui parou já.
Não, agora parou também. Vou baixar você. Ai, que loucura. Sai, para.
Mas aí tá tocando aí.
Tá tocando aqui.
No microfone.
É, eu não sei por que raios. Lembrou de Silvia?
Lembrou, mas inconfundível, né?
Cara, ó, esse riff, isso é um riff bem feito, cara. Isso é um riff que você dança dando risada de uma música séria.
Exatamente. É tipo Path to Your Heart.
Exato. Que aliás eu tava ouvindo esse fim de semana. Cara, mas é exatamente a mesma forma, cara. Só os anos 70 te proporciona uma coisa desse tipo, cara.
Exatamente, né? Melhor? Não tem como definir melhor, né?
Não tem, cara. No show, cara, eu vi adolescente. Cara, adolescente, cara. Adolescente nascido em 95, 93, sabe? Dançando essa música feliz e gritando e balançando. Talvez tivesse bêbado, drogado. Mas tava curtindo. Não, mas, música, cara, tinha um
casal de velhinhos, assim, 50, 60 anos, dançando, cara.
Tinha, cara, tinha fãs, né? Fãs da época, né, cara?
Sim, isso do lado de uma mulher que parecia uma egípcia, mas tudo bem.
Eu só fiquei na frente ali, olhando o show ali da frente, então eu não me misturei com o povo no show, sabe? Eu fiquei afastado a uma certa distância, dando joinha pro povo.
Sabe? Ah, joinha, porque todo mundo...
Então isso eu acho incrível. Silvia é excelente, cara, por causa disso, entendeu?
Ela não é um hit à toa, né?
Não, ela tem. Ela é feita pra ser um hit, né, cara?
Exatamente.
Muito bom, muito bom. E a música que se segue, que fecha o lado A, que é o Carnival Funk, também é muito boa.
Mais um negócio mais clássico, né?
É uma coisa totalmente diferente, né? Talvez Silvia foi feita pra... E foi colocada no lado A justamente já pra diminuir o impacto, né?
Não, pra diminuir o impacto dos outros três lados, né? Porque o lado B, né, cara, já conta com Focus 3, que é a continuação lá da epopeia deles. E tem Answer Question, Questions Answers, cara, que é uma loucura inacreditável essa música.
É sensacional, cara. Esse lado é, pra mim, é o melhor lado do disco, cara. Dos 4, cara, primeiro a continuação do Focus, que eu sou maluco. Uhum. Né? E depois answers, questions, answers. Porque tem que ter entonação, né? Answers,
sim,
né? Ponto de interrogação e tal. Cara, o que é aquilo?
cara. São 14 minutos e muita loucura. Só isso. Não tem como definir melhor.
E é legal que é uma música que o Tisman Lee não pôs a mão, né? Não compôs. Quem compôs foi o Ackerman e um outro cara qualquer.
O Bert Witter é o baixista que entrou na banda logo depois do Moving Waves. Por alguma razão, o baixista que tava caiu fora e seguiu carreira solo.
A gente não vai nem poder especular, porque a gente já aprendeu com o Pain of Salvation, que o pessoal dos Países Baixos usa sempre a família como desculpa, né? Tô saindo, cuidando da minha família.
E o álbum solo do baixista que saiu, os músicos que tocam nele é simplesmente o resto do Fox, né? Tudo bem.
Isso já é normal, né? No progressivo. O progressivo tem tipo um criança esperança, né, cara? Todo mundo se ajuda, é bonito, cara.
É uma grande energia musical.
É um povo unido, é um povo bacana.
Menos o Pink Floyd, Roger Waters e
David. Não precisa, né? Pink Floyd é foda pra caralho. Não, eles se ajudam, eles tocam entre si. Mas se você pensar, se você pensar que o Roger Waters tem uma banda, o David Gilmour tem outra, e a banda é sempre a mesma, então você pode pensar que, né, eles se ajudam. Eles têm o próprio Criança Esperança. Né? É o Pink Floyd Esperança.
Pink Floyd Esperança.
Enfim, seguindo nesse álbum, o terceiro lado, pra mim, é o segundo melhor lado do disco, porque tem Anonymous Parte 2, cara. Que é uma suíte gigantesca, cara, com o feeling de Anonymous, que, puta, cara, é uma harmonia, aquele órgão, é transcendente a sensação de ouvir esse.
E a gente, né? Outra música que eu não lembro também. Eu não ouvi muito o Focus 3, na verdade.
Focus 3 é boa, vamos fazer um live review de novo.
Eu tenho a maldição do terceiro álbum de toda a banda. Eu não ouço direito, não sei porquê.
Porque você enjoa?
Não sei, cara, acho que é porque eu ouço o primeiro, o segundo, daí dá aquela enjoada. A não ser que o primeiro e o segundo sejam muito ruins, entendeu?
Aí você vai querer tirar a prova. Porra, não pode ser, né?
Daí eu vou pro terceiro. Mas assim, é sempre por cima assim, que eu ouço. Toda a banda, toda. Não só de prog.
Caraca, que loucura.
Sei lá, é pura loucura.
E aí, o quarto lado tem duas músicas que eu gostaria de mencionar e uma que eu não lembro. Que é Anonymous, o lado C, é o Anonymous 2, parte 1.
Isso.
Tem 20, quase 20 minutos. É uma suíte inteira, bonitona e tal.
Bonitona e tal.
Ela é... Como é que é? Uma gíria dos anos 70. Ela é bacanuda. Ela é um broto, sabe? Ela é um broto. Só que ela não acaba aí.
Não coube, né, do lado.
Que louco isso, né? Faltou 7 minutos de música que os caras não puderam tirar, né? E jogaram pro próximo lado, que tem a conclusão dessa música.
E se a gente jogar média naquela continha de quanto deve ter cada lado, então deve ser 25 minutos.
É verdade. Porque é mesmo.
Porque a soma tá 26 aí. Se eles tiverem que dividir, é por uma boa razão.
É, com certeza. 30 segundos eles não iam abrir mão, né?
Ou porque não fazia sentido botar 5 minutos de música depois em um lado.
Né? Com certeza, né? E eles emplacaram um outro hit aí. Na verdade, é uma música que os fãs gostam bastante. Que é House of the King, né?
Pô, cara? Mas essa música é muito boa, cara.
É esse, puta. Que música do Fox, né? É difícil achar. Tem umas. Nessa primeira fase, eu acho que esse nosso episódio vai até o fim da fase bacana do Fox. Dali pra frente, eu acho que começa aquele fluxo normal de banda, né? Altos e baixos e tal. Eles estão numa crescente absurda, cara. Uhum. Eles lançam um álbum de um debut excepcional, lançam o melhor disco da carreira logo em seguida, lançam um
famoso álbum megalomaníaco deles.
O megalomaníaco Mega Box, não sei o quê. Depois gravam um ao vivo, que é ok, e depois gravam um que é muito legal, e depois cai.
Não, eles fazem o álbum tecnicamente exagerado, né? Depois.
Exato, é o
Hamburger Concert.
Isso, como é que é o nome daquele álbum da capa branca?
O capa branca?
Tem o Close to the Edge e tem o outro.
Relayer.
O Relayer, é o Relayer dos
isso,
caras.
Isso, é o Yes Revisited de Fox, a história do Fox, basicamente.
É o Yes from Holland, né, cara?
From Holland. Holland. Onde fica Holland?
Né? Eu não sei, cara. No meu mundo existe vários.
É do lado da Polândia, né?
Da Polândia. É da Poland, cara. É da Poland. E o legal, uma curiosidade desse disco do Fox 3 é que o House of the King, ele é uma música reaproveitada, né?
Cara? É um resto de estúdio, cara.
É
o bônus do 1, acho, se não me engano.
Bônus do 1. Não, é um bônus do 1 que não entrou, né?
É, tem algumas versões do 1, se eu não me engano.
É porque eu acho que é o EP entre o 1 e o 2, ou antes do 1, alguma coisa
assim. Não tem EP, cara. Se eu não me engano, era uma bônus de algumas versões do 1. Que eles jogaram aí pra completar o disco.
E aí fechou com chave de ouro, cara. Porque o Tisman Lee está absurdamente criativo, cara. A flauta dele, a capa do álbum já diz tudo, né? O que você vai encontrar
É, a capa, na verdade, diz: essa é a minha banda, e ela se chama Fox. E esse é o terceiro álbum dela. É isso que fala, cara.
E eu toco flauta. Isso, exatamente. E eu tenho uma testa ampla também, né?
Testa ampla define bem.
E aí...
Eles lançaram, né, o At The Rainbow, ao vivo.
Ao vivo, que eu não ouvi. Eu gosto de álbum ao vivo, mas eu tô meio enjoado, assim. Não tô conseguindo ouvir muito o álbum ao vivo, não.
Sabe por quê? É porque você viu ao vivo.
Talvez seja isso. Tudo bem que eu não lembro metade do show, mas talvez.
É que você não viu o Tiz Van Leer metade do show.
Tem essa também. O pessoal não vai acreditar, mas eu não vi.
Tá? Mas é incrível, cara, que todo mundo tinha o At The Rainbow lá. Pra autografar.
Todo mundo.
Se via vinil pra lá, era o At The Rainbow, cara. Eu nunca vi. Onde os caras acharam tanto, assim?
Eu acho que a banca do Merchan tava fazendo uma liquidação, cara. Acho que
esgotou,
não, sabe? Sobrou.
Tava tudo surrado os vinis dos caras já.
Ué, mas desde 73 estocado vai estar inteiro, pô?
Sobrou, né? Vinil de 73. Da primeira prensagem.
É, lá no Facebook do Procast tem o álbum de fotos do show e tem uma foto dos fãs que depois do show o pessoal ficou lá porque a banda em determinado momento abriu para os fãs irem lá conversarem, né, fazer o meet and greet ali, né, aquela reunião de conhecimento da banda. E eles assinaram, autografaram, falaram com a gente e tal, enfim.
Isso. Cara, beleza, continua.
Não, e aí, cara, teve... Lá na foto tem alguns fãs. Inclusive tem o Lucas que deveria estar participando, mas não está aqui no momento, né?
Porque... Cara, o Tiz Van Leer pegando uma caneta Bic, falando assim, this shit, pra todo mundo foi a melhor coisa.
Verdade.
Porque a caneta Bic não pega em vinil, né, pra autografar, os caras são umas antas. Tá. Aí ele olhou pros caras, pegou a caneta, apontou pra cima e falou assim, this shit.
E teve o Burger Concerto, que a gente já falou, né? Megalomaníaco style, né, cara?
É o famoso álbum baseado em música clássica que toda banda tem que lançar.
Exatamente. É engraçado assim, que eu não gosto muito desse álbum. Eu gosto muito da suíte. Eu acho legal a suíte. E acho a Herenskeren, sei lá como é que se pronuncia.
Herenskeren,
uma música muito legal. É uma música curta, bacana. E a suíte. Né? O resto eu ouço. Vai ter gente que vai me xingar porque La Cattedrale de Strasbourg. La Cattedrale. Ai, ai, ai. Cultura inglesa, olha aqui.
Cadê o patrocínio aí? Cadê o patrocínio?
Ai, cara.
Nesse álbum a gente já não tem o nosso amigo Perry van der Linden, né?
Verdade.
Sido pelo baterista Colin Allen.
Exato. E no show eles tocaram essas duas músicas, né?
Quais músicas?
Herenskeren e La Cathedrale de Strasbourg.
E a maluquice é que a faixa título, né? Ela é baseada num negócio do Bram, né? Vocês que gostam de música clássica aí.
Baseado numa peça do Bram?
Sim.
Olha só.
Variations on a Theme by Haydn.
Olha só.
Johannes Bram.
Johannes Bram.
É, tanto que o nome do álbum, Hamburger Concerto, né? É um trocadilho porque o Bram é de Hamburgo. Né?
Ah, é uma homenagem, então.
Isso, é uma homenagem.
Olha que bacana, cara. Variations on a Theme by Haydn. É música clássica muito legal, velho. Mas tudo bem.
Cara, é legal, puta, pra mim, mas eu não consigo ouvir, cara.
Eu não consigo ver. Assistir um concerto é pedir pra me matar.
É porque ver a música clássica tem todo um contrato social, né? Você tem que ficar, sei lá, imóvel enquanto eles tocam.
Não, você tem que ir bem arrumado, com uma acompanhante muito bem educada. Você não pode bocejar em nenhum segundo.
Isso. É. E você tem que saber os talheres depois também.
Exato. É
muita frescura, cara.
Eu não gosto muito de ver, mas ouvir, eu realmente gosto muito de ouvir, cara. Música clássica. Faz tempo que eu não escuto, mas eu preciso voltar a ouvir.
Não tenho saco, cara, mas não sei.
Eu tinha um irmão que ouvia, tipo, domingão, hora do almoço, enquanto o vizinho do Pimp ficou ouvindo o Fafá de Belém, no último volume, como ele faz questão de tuitar toda hora. Meu irmão colocava Beethoven no último volume pra ouvir. Era ensurdecedor, cara.
Seu irmão é um cara erudito por natureza, né?
Por natureza. E como ele sou eu, é porque é a mesma fantasia. Então, evidentemente, né? Você sabe quem era o cara.
Sim, sim. Ok.
Então é isso, né, cara? Vamos colocar aqui mais músicas dessa segunda fase, da segunda metade da primeira fase do primeiro lado.
Nossa, tá difícil.
Então, muito bem, Roy. Vamos colocar umas músicas, então, pra encerrar essa segunda parte do primeiro lado. Nossa senhora. Então, muito bem, Rui. Vamos colocar umas músicas aí pra encerrar essa segunda parte do primeiro lado sobre a história do Fox, né?
Ok, foi difícil, mas tamo aí.
E depois, no último bloco, a gente vai falar rapidinho sobre o show, que a gente tá louco pra falar e não sabe como falar. Tá?
Isso aí.
Se a gente tivesse filmado o suficiente, a gente podia ter feito um vídeo sobre essa porra.
Mas isso, mas a gente não tem câmera, né? Tinha aquela... a sua câmera presa no tripé.
Não, cara, eu vou esclarecer essa do tripé agora. Então, antes da gente conversar sobre o show, vamos ouvir então do Fox 3. Que você quer indicar do Fox 3?
Pode indicar.
Eu vou indicar Silvia, né, cara?
Ah, sério mesmo? Sou vendido, cara.
Pô, cara, todas as outras músicas são grandes, cara. Eu não tenho culpa. Você quer colocar House of the King de 2 minutos, Anonymous de 7 ou Silvia de 3, porra?
Tem culpa você, meu.
No cu seu, mano.
Quem então, velho? Tá bem, Silvia, então. Eu queria saber quem é essa Silvia, mas tudo bem. Eu procurei e não achei.
E a gente não perguntou, né?
É, mas também vai que, né, alguma uma história mal resolvida. Estragar a noite todo mundo, então.
De repente é o nome que ele usava na noite. Sei lá, né, cara?
Silvia, né? A chacrinha de Intaulanda.
Assim. Chacrete. Chacrete,
Silvia. Enfim, então, do Hambúrguer Concerto, vamos ouvir La Catedrale de Estrasburgo.
Muito bem, então fique com mais focos aqui no Progcast. Muito bem, Rolio. Então, né, cara, se a gente tivesse filmado, a gente ficou pensando como inserir o conteúdo do show no site, né?
É.
Só que a gente queria fazer vídeo, né? Surgiu a ideia de fazer vídeo. Mas a gente filmou quase nada, né, cara?
Então... Não tinha como também, né? Sem equipamento é complicado.
Não, a minha câmera tava pra filmar 5 minutos com o meu tripé. Que é uma história que eu preciso esclarecer.
Cara, eu não. Primeiro a gente vai pôr a foto aí embaixo. Você com o seu tripé.
Não, põe na vitrine.
Não, velho. Ok, então. Na vitrine vocês viram o MCS com o tripé dele. Comemorando aniversário em grande estilo.
Parecia um Conan depois, uma surra.
Cara, não faz o menor sentido o tripé. Né? A câmera não... Esclareça.
Não é, é porque eu não abri o tripé inteiro. Porque assim, eu vi a galera com o tripé filmando, eu falei, porra, eu precisava bater uma foto panorâmica do alto, da arena, pra mostrar como que era a arena. E eu não podia segurar porque eu tremo mais que vara verde, né? Eu falei, porra, vou pegar meu tripé que eu levei e vou usar. Só que, meu, eu tava, sabe, na frente da mesa de som, sabe? Eu ia abrir um tripé de 1,5 metros ali no meio do nada. Aí eu fiquei com ele fechado procurando um lugar, né? E aí nessa vocês bateram a foto, né? Com o meu super tripé de 30 centímetros, sabe?
Porra, é style o tripé, mas puta, o problema é que ele tava preso numa Samsung, né, meu?
Não, é nem Samsung, é uma genérica. Se for Samsung, ele tava lá, né, cara? Mas, pô, né? Um mega tripé, o tripé é mais caro que a câmera, sabe?
É mais caro que a câmera, o tripé.
É foda, cara, foda. Mas foi um puta show, cara, foi um puta show.
Não, foi divertido pra caramba, cara.
A gente... Foi estressante, pra mim foi meio estressante, mas assim...
Que estressante? Não, é que você tava nervoso, por alguma razão.
Eu tava, cara, tava muito louco.
Eu sei que você tava perdido lá, indo pra fora lá, e eu e o Chilique, que é o manager do Procast agora, a gente subiu no palco pra falar com os caras, tanto que não tem nenhuma foto sua com membros, e tem várias, eu e o Chilique com os caras. Mano.
É, e o Mário que bateu foto, sabe? Quem era eu? O cara que eu cheguei mais perto da banda foi a coordenadora ali do grupo, né, que tava com eles, que é brasileira.
Tava mandando, né, a gente embora.
E tava mandando a gente embora, porque eu tava no meio do caminho e eu não andava nem pra frente nem pra trás, eu travei.
Você tava perdido, né?
Não, eu tava perdido, cara, eu não sabia o que fazer. Eu olhei e falei, eu tenho uma lenda viva à minha esquerda, eu tenho uma lenda viva à minha direita. Travei, não consigo falar com esses caras. Tem um guitarrista que manda muito, o guitarrista atual deles é, puta, muito foda, ele é muito foda.
O cara é jovenzinho, né?
Deve ter o quê? Uns 30 no máximo, sabe? O cara tem meia vida a menos do que os caras. E aí o baixista, que era mó descoladão, super tranquilo.
Gente boa pra cacete, o baixista.
Tem o episódio da Coca, né, que você tava falando. Né?
É, então, a gente tirou a foto, ele falou assim, ih, cara, mas será que tem problema? Apareceu a latinha de Coca. Eu falei, não, não esquenta, pô. E ele saiu de olho fechado na foto.
E se ele tivesse de olho aberto e você tivesse um zoom, você ia ver no reflexo a minha cara travada, assim, olhando pro nada.
No fundo, né, atrás do cara que tava tendo a foto.
Trincado, cara, eu tava trincado.
Com a sua câmera presa no tripé, em cima do palco.
Girando em círculo, sozinho, assim, sabe? Eu tava completamente retardado.
Não bateu nenhuma foto, né?
Nenhuma foto. Demais. Não filmei, não fiz... Cara, foi um absurdo, assim. A única coisa que eu fiquei feliz, assim, foi de ver essa mulher, né? A manager do Fox.
Ela não é nada do Fox.
É, né? Na verdade ela é uma... Na verdade ela é a organizadora da turnê, né? Ela é aquela mulher que faz o traçado do que a banda vai fazer, né? E tal.
É que
acompanha a banda. É a pessoa que acompanha a banda. Eu não sei o nome dela, mas eu fiquei muito feliz porque ela virou pro Wellington, que é o nosso empresário amigo, e pras pessoas que estavam em volta dele, e eu ali girando no meu próprio eixo,
tipo,
que
tipo Resident Evil, né?
Exato, cara. Eu tava, se tivesse uma parede, eu ia estar correndo na parede, assim, sabe? Eu tava muito perdido, cara. E foi legal que ela virou e falou assim, nossa, ele tá bem empolgado mesmo, olha, ele tá bem feliz, nunca vi... Ele tá mais feliz do que nos outros estados, ele tá muito feliz, muito empolgado, porque deu a entender que ele tava muito feliz de tocar ali, né? Uma arena aberta na rocha, né? Super natureba, né?
Sim, pô, cara. Tipo, você não vê mais show nesse estilo hoje.
Não, né? Imagina.
Aquele jeito, assim.
Aquelas luzes que batiam nas árvores, né? Que deixava o show mais intimista ainda, né? Um lugar pequeno, lotado de gente, a galera pulando, dançando, cantando junto, toda vez que o Tis Van Lier chamava o pessoal pra participar.
Sim, ele fazia até, inclusive, que ele nem toca, né, ou canta, assim, de pé muito, até pela idade dele. E ele, cara, várias horas no show, assim, depois da metade, ele ficava de pé ali, chamando a galera, fazendo gesto e tal. Eu falei, não,
É, cara, e a galera correspondia e tal, e foi muito legal. Eu não sei se ele falou isso em todos os shows, eu acho que não, eu não li os reviews dos outros sites sobre os outros shows, mas ele virou e falou, ele agradeceu, né, a presença de todo mundo, e falou que a gente, né, o público ali, tinha conseguido fazer eles se sentirem em casa novamente.
Uhum.
E eu achei legal, cara, porque não porque ele ia estar tá feliz, nunca mais vai esquecer de Votorantim e tal, não, mas é porque o show foi realmente excelente, sabe?
E você não viu, cara, porque você tava no pior lado possível do palco, mas a hora que tocou o Vox Pox, que tava tipo, todo mundo mesmo, cantando a parte do vocal junto com ele, meu, manja quando você vê a expressão do cara, que ele tá realizado ali no palco.
Uhum.
Né? Tá certo que todo show deve todo mundo, né, cantar, então, mas não sei, a expressão dele ali é, tipo, é marcante, né?
É, você vê um cara que tá feliz pela música dele, que na verdade é uma música mega restrita, né, super de nicho, fazer um puta sucesso daquele, né, cara, porque tinha, a gente já falou, né, tinha fã original, né, da época. Sim. Mesmo, que o Focus estourou aqui no Brasil e tal, estourou no mundo, filhos e netos, né, cara, então
netos. Tinha muita criançada, criançadinha, assim. Tava junto com... Não, teve gente que levou, tipo, o pessoal que mora ali perto levou cadeira. Eles colocavam cadeira, sentaram, ficaram vendo show de boa.
Né? Animal, cara. É muito animal. Foi um ambiente super agradável, assim.
Tirando uns maconheiros que ficaram lá estragando show. Não sei,
não, mas isso tem,
não deu nenhuma show. Confusão.
Nenhuma. Não teria como ter confusão nesse show, né? É. Eu vi o Hocus Pocus. Eu vi ele tocando o Hocus Pocus, o que na verdade é raro, porque metade do show eu não vi ele. Mas eu fiquei mais pra trás, assim. Eu tava um pouco... Eu tava na metade da pista ali, eu tava
enxergando. Como todo show, ele, né? Você ficou na parte da área de imprensa pagando de sério e eu tava lá no meio da galera.
É, eu tava ali, né? Vigiando a nossa fotógrafa, que aliás, um abraço pra Gabriele, que... Todas as fotos boas que vocês verem no Facebook do Procast e no post do review do show que tá linkado aí, no post desse Procast, foram de autoria dela. Uma menina super legal, assim, bem, bem simpática, cedeu as fotos numa boa. Ficou lá batendo foto e batendo foto pra outras pessoas.
Subiu no palco, porra.
Subiu no palco. Ela tirou uma foto que é o meu wallpaper. Que não sei se você viu as fotos, que não sei se você, se você baixou as fotos. Tem uma foto que dá um close na mão dele tocando.
É.
E aí tá ele tocando, aí tem a flauta parada, tem um cabo de alguma coisa que eu não sei o que é, e tem o detalhe do órgão. Cara, maravilhosa a foto, assim, virou meu wallpaper desde...
Tá de costa? Já.
Não, só tá a mão dele. O quadro é a mão dele e a flauta, assim, e o órgão, sabe?
Entendi. Esse negócio que ele tá tocando é aquele instrumento de sopro lá.
É escaleta, não é?
Escaleta, isso.
É, eu ouvi o som, eu não vi ele tocando escaleta, mas eu ouvi o som e falei, caralho, ele tá tocando escaleta. Mas eu não tava lá na hora, eu tava correndo em algum feno, subindo em alguma pedra, sei lá. Eu não tava bem naquele dia, infelizmente.
Tava meio loucaço.
Tava meio maluco. Mas foi bem divertido, bem divertido. A gente, lógico, que também tem que falar do Imagery, né? A gente falou, cara, a gente falou com o pessoal do Foco, né? Então vocês ouviram no começo do episódio a vinheta que ele gravou pra gente, né?
Sim.
Você que gravou, você que levou todos os meus equipamentos enquanto eu girava, como é que foi? Conta aí um
cara,
pouco,
velho. Você tava parado, né, girando, falei, cara, isso não vai dar certo. Eu fui lá, primeiro a gente tentou gravar com o Pierre, né, mas ele tava meio confuso, acho, sei lá, acho que ele não entendeu muito direito o que a gente perguntou. Daí gravou, ficou mais ou menos não. Daí a hora que a gente foi falar com o Tige, tava só ele, né, todos os caras que estavam com vinil pra autografar já tinham saído, quando a gente pôde falar com ele certinho e tal. É, dá parabéns o show e tal. E eu perguntei se ele podia, né, gravar a vinheta. Daí ele perguntou o que ele tinha que falar. Daí eu expliquei, ele ficou repetindo assim: Progcast. Pra decorar, entendeu?
É muito difícil, né?
É, sei lá, imagino que pra um holandês deve ser difícil, né? Mas, meu, o cara, putz, é a melhor vinheta dos tempos.
Com certeza, o som ficou perfeito e o assobio no final, cara.
Nossa, cara, pô.
Ele é um holandês com bom senso de humor, cara.
Não, o cara é gente boníssima, ele ficou lá, tá ligado? Ele não foi. Cumprimentou todo mundo, sabe? Todo mundo que foi no palco ele cumprimentou, tirou foto com todo mundo. Bateu papo, os caras falando do vinil e tal, dando parabéns e tal, ele agradeceu um por um. Pô, isso é mais do que muita bandinha aí hoje se acha, entendeu?
Com certeza. E lá atrás eu tava girando, enquanto a galera desmontava o palco.
Você tava batendo papo com o cara que tava desmontando o palco.
É, né? How it feel dismounting the stage for Fox?
Bota o trecho agora. Como você ia falar com o cara? Como você ia falar com o Tish Barney?
Sobe aí a minha pergunta que eu ia fazer pra ele se não tivesse travado.
que você vai falar pro cara do Focus agora, na hora que ele passar aqui?
Chegar pra ele e falar: Hi, Mr. Focus! I have a free iPad that. iPad have a free app that record the voice that you say! Listen to me something that is beautiful like your song!
Cara. Ô, cultura inglesa, cadê você, né, cara?
Ai, cara, o melhor que isso foi um pouco antes da gente subir no palco, né? Eu tava imaginando a cena, imagina se acontecesse.
Eu tava muito travado. Eu me arrependo bastante, mas tudo bem. Outras coisas do show. Teve a abertura, que a gente não pode deixar de falar, né? Que é a abertura do Imagery, né, cara? A banda de Londrina, que a gente já indicou algumas vezes aqui no Procast, já falamos dela algumas vezes também.
Uh-huh.
Ela tem um estilo... Ela segue a mesma linha instrumental, né? Como
Fox. Sim, é bastante instrumental. Sim.
Exatamente.
Mas eu acho que tem mais Yes do que de Fox.
É, não, eu, por isso que eu nem falei que nem é a mesma linha do Focus, né? Ela também é instrumental, só que ela é metal. Ela é um metal progressivo instrumental.
É, predominantemente instrumental. Tem vocal e tal. Mas. E é um quarteto, cara, naquele esquemão. Guitarra, baixo, teclado e bateria.
Exato. E é muito boa a banda, cara. É tão boa que assim. Pra falar.
Então, é uma música pesada e tal, mas os. É. Todo mundo, cara, tava curtindo ali, né? Tipo, independente se fosse pesado ou não. Porque a música dos caras tem assim, esse lance meio da. Tipo, de ser uma coisa bem, bem viajante e tal.
Exato, exatamente. E é isso que é o mais legal, porque. Pô, metal, né, talvez já isolasse um pessoalzinho, mas não, não tava muito cheio quando eles entraram, mas mesmo assim eles tocaram com a mesma energia, mesmo vigor, né, porque tinha uma galera suficiente ali pra assistir, tinha bastante gente já,
uhum.
E os caras aplaudindo, cara, e no final do show eles tocaram, acho que 6 músicas e...
7 músicas, se não me
engano. 7 músicas, né, e eles, o público enlouqueceu, cara, o público gostou muito, assim, porque uma galera, gente boa, o pessoal, pô, cara... É, e pô, cara, o vocalista é muito gente boa, o Josseir Bertone, que toca pra cacete guitarra e canta muito bem. Cara, gente boa demais, parou pra conversar com a gente, ele já tava saindo, a van dele já tava indo embora, mas ele parou ali, parou pra conversar e foi divertidíssimo que... um cara, que porra, é demais, né, cara? O que, que o álcool não faz, né? Teve uma declaração honesta do sucesso da banda. Porque às vezes o pessoal pode achar, Roy, que a gente tá falando bem porque é uma banda que a gente conhece, que a gente fala bastante. Mas olha só o que, que um cara com álcool, que o cara com álcool na cabeça é sempre sincero. Olha só o que esse cara falou da banda.
Tá gravando? Beleza, então ó, é o seguinte, cara, aqui é o Beto Louco, presidente da Associação do Rock de Votorantim, que tá falando, entendeu? Eu vim aqui pra ver esses caras fazer um puta som, aqui eu vim pra ver o Focus, mas eu achei a banda, a imagem do caralho, uma puta banda fantástica, entendeu? E ó, tô aqui falando isso pro cara que é o guitarrista, cara, ó, foi o maior prazer estar aqui, entendeu? Isso foi maravilhoso, cara. Espero que vocês voltem pra tomar cerveja com a gente, pra gente fazer um churrasco e a gente tocar um violão assim, ó, e curtir assim, porque assim, não, foi do caralho, foi massa, puta que pariu, entendeu? É isso aí.
Então, olha só. Né?
Mas, cara, uma pena que a gente perdeu a melhor parte dessa declaração dele, né?
Pô, cara, olha, foi muito engraçado, cara. Então, foi divertidíssimo, porque eu terminei de falar com o José e falei, pô, cara, obrigado, valeu, boa viagem de volta. Não, aí teve essa entrevista aí, né? O amigo dele ficou gritando palavrões, como deve dar pra ouvir aí na gravação.
E o cara puxou a gaita pra tocar, meu.
Puta, verdade, eu perdi de gravar essa. Aí ele terminou de falar e eu desliguei, né? Desliguei a gravação. Falei, cara, tá gravado, valeu, obrigado. Ele falou, pô, cara, é isso aí, meu, porque música é o que liga. Meu, deu até vontade de tocar uma gaita. Aí ele tira do bolso um estojinho de zíper com uma gaita e começa a tirar um blues, cara, muito foda. Fez um bend animal na guitarra. Eu fiquei com uma inveja, cara.
O cara bêbado, né?
O cara bêbado, ele toca a gaita anos luz melhor que eu, assim, sabe? Aí eu falei, nossa, que animal, cara. Aí eu ia gravar, mas quando eu ia recomeçar a gravar, o Jussei já tinha vazado pra van e eu não queria ficar ali sozinho com dois bêbados. Que, né,
um tocando embaçado. Gaita, né?
Um tocando gaita, outro falando palavrão, ia dar merda, né? Aí eu peguei e vazei. Música.
Só que eu vou poder falar aqui com o Dimitri. Olha só, ó, já apareceu do nada. E aí, tudo bem?
Beleza.
Encontramos você, não sabia que o Progressivo corria nas suas veias?
Corre muito, cara. Focus é uma das bandas favoritas, junto com várias outras de Progressivo da década de 70.
O que achou da apresentação?
Achei fantástico, lugar super bonito aqui em Votorantim, na Pedreira. Show muito clima, músicos excelentes, fiquei impressionado com a qualidade da banda e tô muito feliz de ter visto Focus 3, Eruption, Silvia, Ocos Pocos, aí músicas que fizeram parte da minha vida, ver ao vivo, coisa que eu nunca imaginei que eu ia ver, cara.
Aliás, essa arena aqui, ela é bem propícia pra show assim, né, cara?
É bem, eu espero que tenha vários eventos aí nessa arena aqui, porque é um lugar fantástico.
E agora vamos falar sobre a sua banda, né? Você, afinal de contas, teve uma resenha muito aclamada no nosso site, né? Do disco, né? Você é do Biscotti Eyes, né? Biscotti Eyes, né? E aí, shows, agenda de shows, expectativa de show, vai vir tocar aqui em Votorantim? Não.
Pô, tocar aqui nessa pedreira aqui na arena seria sensacional. Só que o Orquestra agora divulgando, né, o nosso segundo álbum, A Only Smile Behind the Mask.
Genial o nome, desculpa, genial o nome, tá, cara?
Pô, muito obrigado, cara. Legal que você gostou.
Sério mesmo.
É o nome também da faixa título, né, a música que fala sobre... conta a história de um acidente, né? O personagem sofreu um acidente de carro, ficou deformado, tem uma desfiguração no rosto. É um tema bem death metal, né?
É total death metal.
E aí ele tem essa... Por ter esse trauma com a própria aparência, né? Que é o nome da música. Só sorrio atrás de uma máscara.
Você vê nitidamente uma cena, sabe, de alguém encapuzado, assim, um leve sorriso saindo da máscara, sabe? Bem, bem terror, assim, bem, é muito da hora, cara.
É, a ideia é essa mesmo, né, uma decisão errada ali, o cara furou um sinal vermelho, não viu um caminhão, uma coisa de alguns segundos pode mudar a sua vida pra sempre, né. Só que o Orquestra sempre quis trabalhar esses temas, assim, mais sensíveis, né, pra consciência humana mesmo, né? Fugir um pouco do lugar comum, das letras de metal, né? De terror, destruição, guerreiros. A gente gosta de trabalhar mesmo com esses temas mais da alma humana mesmo, aquelas coisas que são dilemas, né? Da nossa vida e situações mais complicadas, mais emocionais. Mas a divulgação do CD tá excelente. Infelizmente a gente tá com poucos shows marcados aí, ver se agora com essas resenhas, também eu tenho só a agradecer a resenha aí do Progcast, um blog excelente, que eu fiquei fã do blog, assim. O som progressivo aí tá na nossa veia, tá no som dos Sacoric Eyes também, né? Mas vamos ver se com essa divulgação agora a gente consegue marcar mais shows, fazer uma turnê pelo Brasil seria fantástico, é o sonho da banda mesmo, fazer aí a divulgação do CD.
Ó, atenção, empresários, managers, olha só. Cara, muito obrigado, legal te ver aqui mesmo, cara. Pô, eu gosto de conhecer músicos, das bandas que a gente escuta, das bandas que a gente escreve, eu acho muito legal. Pô, que legal te encontrar aqui, cara. Obrigadão mesmo.
Pô, muito legal mesmo, cara, te encontrar você e o Rui, ali da equipe do Progcast. Desejo todo sucesso, vocês estão de parabéns, o trabalho que vocês fazem é fantástico. E tem que divulgar isso aí mesmo, divulgar o rock progressivo, o metal progressivo, qualquer coisa progressiva, vamos divulgar porque é o som que fala pro coração e pra mente, né? É o rock pra quem realmente quer se aprofundar aí na parte artística da música. E eu acho que quanto mais divulgação a gente fizer, melhor mesmo. Tomara que surjam novas bandas levando esse tipo de som. Tenham mais eventos, igual esse aqui do Focus e do Imager. Mais blogs, mais sites especializados.
A gente tem uma surpresa absurdamente boa, né, cara? Como as coisas são, né, cara? O Wellington, nosso empresário amigo, ele apresentou ali de boa. Eu tava ali na área da imprensa, né, vendo o show, não vendo o Tisvan ali,
né? Porque ele tava atrás da caixa, né?
Da caixa do som.
Mas dá pra ver a cabeça dele.
Né? É, se você... É, verdade. Ele tinha uma cabeça mexendo.
No meio da armação.
Parte do show eu vi de trás do palco, né, cara? Eu tive que ficar atrás do palco pra acompanhar. Eu fingi que ia bater uma foto e ficava lá um tempo. Uhum. Eu tava lá na área da imprensa, aí chega o Wellington, nosso empresário amigo, e fala, viu, deixa eu te apresentar o Dimitri aqui do Psychotic Eyes. E aí conversei com ele, falei, pô, que legal te conhecer, porque eu gosto, se tem uma coisa que eu gosto mesmo é de conhecer os músicos que a gente conversa, né, que a gente fala na banda, é legal ver esses caras, porque os caras, né, trabalham com música, é sempre divertido falar com músico, né. E aí a gente ficou conversando, aí eu te chamei, né, pra conversar com ele, e aí vocês ficaram trocando ideia lá. Pô, e eu fiquei vendo o show.
Pô, cara, gente boa pro caramba. É porque a gente ficou discutindo sobre metal no Brasil, né, por alguma razão sempre cai pra esse lado, discussões com as bandas. Mas, pô, a gente boa pro caramba, o Dimitri, cara. Curte Focus mais do que a gente, caramba. Que não tem nada a ver com o lance que ele toca, né, que é, tipo, death metal técnico.
Exato, e é louco porque ele é fãzão de Fox, ficou curtindo o show lá, a gente tava curtindo o Ox Pox junto, ali na área de imprensa, né?
Uhum.
E, porra, divertidíssimo, cara, ele tava curtindo pra caramba, pagou pau pro guitarrista, foi, assim, realmente demais, cara, foi bem legal. Mas, assim, foi bem, bem bacana, cara, foi, porra.
Pô, esse contato que a gente tem, né, cara, com os caras das bandas, com a própria banda que tava lá, com o Fox, com o Imagor, e com a galera que tava com os vinis lá, né, tipo, os caras perguntando, tal, onde que ia sair a foto, onde... A parte mais legal do show é essa, né?
É, a de bancar de imprensa, né, cara? Eu, pra mim, a parte mais legal tava sendo correr na parede, que tava super divertido.
Confuso, né?
Tava tenso, tava foda. Mas é isso aí, cara, não tem muito mais o que falar. Leiam lá o review, tá no site, tá no link desse podcast. É só você entrar lá em procast.com.br e ir lá na categoria Visum, que é a nossa categoria de reviews de show, e ler lá como foi, né, saber mais detalhes, ver as fotos, entrar as fotos, as demais fotos estão no Facebook também, então entre lá no facebook.com/progcast e aí fique ciente do que você perdeu ou não, né, se você foi no show do Fox em algum lugar do Brasil, né? Se não...
Ia fazer inveja, né? Do que você perdeu.
Então é isso, né, Royal?
É isso. Então, falamos bastante.
Opa, falamos bastante, foi divertido. E fiquem com mais focos agora aí no final do podcast. E até semana que vem, se tudo der certo.
Chegou ao fim de vez o show do Focus. Não sei se dá pra me ouvir, deve dar uma zona.
Vai estar tudo estourado o negócio.
Mas tá aí, ó. Tá estourado. Pode estar estourado. Estou falando muito perto do microfone. Bom, deixa eu ligar isso aqui, ó.
Ah.
Acho que você entendeu. Será? Você tá gravando?
Mexendo no iPad. Oi?
O quê?
Não sei, cara.
Vou jogar o...
E aí, então?
Valeu. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado.
Estamos no Procast ao vivo, show do Focus.
Ao vivo, mas não, né?
Ao vivo pelo Nomucho. E aí, o que você achou do show?
Foda. Foda. Hoje não. Cara, olha... Acordei de manhãzinha, nunca esperava ver o show do Focus hoje.
E a opinião feminina? A opinião feminina, o que achou do show dos caras?
O tempo inteiro, já era a última música, eu ouvi.
Você não gostou do Chacrinha?
Não, gostei.
Gostou nada, só que tá com o namorado, cara.